98 Notícias.
Agora já são 12 horas e 36 minutos. Dando sequência à nossa série de entrevista com os candidatos ao governo do estado da Bahia, hoje o entrevistado será o candidato Giovanni D'Amico, do PCB. E conforme já havíamos previamente agendado com a assessoria dos candidatos, nós teremos então um minuto para que o candidato possa fazer a sua apresentação e depois desta apresentação nós estaremos entrevistando durante 25 minutos, conversando, falando sobre as suas propostas, projetos para a futura gestão dentro do estado da Bahia. Então, boa tarde. A partir de agora nós passaremos a conversar com o candidato Giovanni D'Amico. Candidato, boa tarde. Seja bem-vindo ao Jornal 98 Notícias. E eu queria então que o senhor, dentro de um minuto, fizesse a sua autoapresentação. Boa tarde.
Bom, boa tarde. Muito obrigado, nosso 98 FM. Queria deixar uma boa tarde para nossos ouvintes, né, de Campo Formoso. E obrigado a Cário, Marconi, Leandro, né, por esse espaço aqui de diálogo. Eu sou Giovanni, né, sou professor da rede estadual. Estou na chapa junto com o meu camarada João Coimbra, que é advogado criminalista, também pesquisador. Somos uma chapa de pesquisadores, professores, né, uma chapa profundamente enraizada com a luta cotidiana. Essa é uma característica forte do nosso partido. E espero que a gente tenha um ótimo momento de diálogo aqui para aprofundar mais nossas ideias.
Ok, então a partir de agora nós teremos aqui a nossa entrevista, hoje no Jornal 98 Notícias, com o candidato Giovanni D'Amico, do PCB. Candidato Giovanni D'Amico, vamos começar falando de saúde? Caso seja eleito, o que o senhor pretende fazer para melhorar a situação dos serviços de saúde, inclusive a questão da fila da regulação?
Bom, cara, nós temos uma dificuldade hoje no nosso Sistema Único de Saúde, que é, a gente tem um total descaso com a nossa atenção primária. O problema que a gente observa na fila da regulação, que é a nossa atenção especializada, ele nasce na atenção primária. Só que a Bahia tem hoje uma cobertura muito baixa na atenção primária. E quando temos a atenção primária, ela é extremamente focalizada. É uma atenção muito focada em poucas questões e não consegue dar conta da maioria das demandas da nossa população. Então a gente precisa quebrar essa dificuldade da atenção primária, porque quando a gente melhora uma cobertura de atenção primária, a gente faz com que as doenças, né, e todos os nossos processos de atenção, eles sejam observados no começo das questões. Como eu sempre insisto, é muito mais fácil você tratar, né, uma pessoa pré-diabética do que um paciente diabético. Ou uma pessoa que ainda não desenvolveu uma doença cardíaca, é mais fácil ser tratado do que aquela que já desenvolveu. Então, o primeiro desafio é esse, né, redobrarmos a atenção primária, melhorando a nossa taxa de cobertura, levando para o interior, para as diversas cidades, postos de saúde. Agora, precisamos levar também profissionais, que é um segundo desafio. A gente precisa ter concurso público. Hoje, o Sistema Único de Saúde, é muito difícil encontrarmos profissionais de saúde contratados. Então, a gente vai precisar contratar médicos, enfermeiras, fisioterapeutas, né? A gente não pode pensar a atenção de saúde apenas com uma questão de médicos. Claro, precisamos de médicos, mas precisamos de todos os profissionais de saúde contratados pelo Estado, para que a gente possa ter planejamento, para que a gente possa conhecer o perfil da população, quais são as demandas locais, as principais carências, né? Isso só é possível com profissionais contratados, para a gente ter planos para atender as demandas regionais. E na nossa atenção especializada, a gente primeiro vai precisar sanar um desafio, que é o SUS poder ele próprio oferecer exames laboratoriais, exames de alta complexidade, que hoje são todos terceirizados para laboratórios privados. E sabemos que toda vez que a gente terceiriza um serviço para um laboratório privado, passa a ser, né, o interesse de mercado que vai prevalecer. Então, um exame que uma empresa considere muito caro para ser oferecido, ela não vai oferecer, se ele não der uma boa taxa de lucro. E às vezes vão oferecer outros exames, né, muitas vezes exames que não são isso que a nossa população está precisando, mas porque são mais lucrativos. Então o Estado vai precisar assumir a responsabilidade na oferta do serviço de saúde, na gestão dos hospitais, dos postos de saúde. Diversos estão hoje se tornando inclusive polos de corrupção, até mesmo de venda de senhas, né, porque infelizmente é uma lógica que vai atender interesses de poucas pessoas, né, que querem tomar o serviço público como se fosse um negócio próprio. Então esses são os principais desafios.
Bom, nós estamos conversando hoje aqui no Jornal 98 Notícias, na entrevista ao vivo, dando sequência à série de entrevistas que estamos fazendo com os candidatos ao cargo de governador do estado da Bahia. Hoje, conversando por telefone com Giovanni D'Amico, do PCB. Eu convido agora para a nossa entrevista o repórter Marconi Nunes. Boa tarde, Marconi.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, candidato a governo do estado da Bahia, Giovanni D'Amico. Ainda falando de saúde, candidato, de qual forma a atenção básica pode ter uma estrutura na fonte para a prevenção de doenças, principalmente na atenção básica através dos agentes comunitários de saúde e também com enfermeiros e médicos que atendem através dos postos de saúde nas unidades em que tem atenção básica à população?
Bom, Marconi, é sempre muito grato a gente poder especificar um pouco mais, né, o nosso sistema. Veja só, a gente tem hoje os nossos agentes comunitários, via de regra, com um déficit de qualificação, né? Então a gente tem um desafio dentro do estado de oferecer uma qualificação para os nossos agentes comunitários, de aumentar a presença de agentes comunitários em toda a nossa rede de cobertura, porque os agentes comunitários, eles acabam sendo a nossa porta principal de contato da população para com a atenção primária. Então a gente vai precisar tanto ter um número maior de profissionais, mas também qualificar melhor os nossos profissionais, porque hoje a gente tem ainda uma formação muito frágil, né, e o estado tem plenas condições de oferecer uma formação continuada. Agora, para oferecermos uma formação continuada, a gente volta na problemática, né, da contratação. A gente precisa realmente de contratos perenes, onde a gente possa levar os nossos profissionais, sabendo que ele estará lá daqui a 5 anos, sabendo que ele estará lá daqui a 8 anos, para a gente realmente ter planos e metas. Isso dialoga novamente com a questão de médicos e enfermeiras, né, que hoje estão em uma situação de contratos precários, em sua maioria terceirizados, ou via CNPJ, o que também dificulta a gente ter um atendimento mais especializado. Agora a gente vai ter que ver a questão da territorialização. Hoje a nossa atenção primária, né, também conhecida como saúde da família, ela se propõe a ter um atendimento próximo do bairro, ou seja, a ideia seria evitar grandes deslocamentos. Só que a gente sabe que na prática não é o que vem sendo implementado, né, porque ou os postos de saúde estão desassistidos de profissionais, o que força deslocamentos muito grandes da população, ou eles estão desabastecidos de equipamentos, estão desabastecidos de medicamentos. Então a gente tem uma questão de alojamento de recursos, né? A gente tem muitos recursos, só que a gente precisa conhecer melhor as especificidades. Para isso a gente vai precisar de conselhos comunitários de saúde. A gente vem insistindo muito nessa ideia de que a população conhece melhor as suas demandas, assim como a nossa comunidade de saúde conhece também as demandas profissionais. Então a gente precisa ter espaços de tomada de decisão participativos, né, com fóruns, com comitês, e aí a gente vai unindo a percepção da população com a percepção da comunidade médica, olhando essas diferentes demandas, e o poder público vai assumir para si a responsabilidade de levar adiante as transformações necessárias.
Bom, agora já 12 horas e 45 minutos, no Jornal 98 Notícias de hoje, nós estamos conversando com o candidato ao cargo de governador do estado da Bahia, Giovanni D'Amico, do PCB. E agora eu vou convidar Leandro Daniel, então, para participação na nossa entrevista de hoje. Leandro Daniel, boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde ao candidato D'Amico. Gostaria de saber do senhor qual a sua proposta para viabilizar recursos financeiros, especialmente é infraestrutura, exemplo de obras que podem não ser concluídas neste momento, até o final do ano, e obras que poderão ser criadas, o que poderá também gerar empregos e renda no interior da Bahia. Qual é a sua proposta?
Pergunta importante. Eu gostaria até de expandir um pouco mais, né, o tempo para a gente falar de infraestrutura, né, num sentido mais geral, porque acho que interessa muito o interior do estado. Né, a gente precisa de uma Bahia que consiga reforçar os seus laços, né, para que o acesso ao território ele seja garantido, né, isso vai dialogar com a infraestrutura de transportes, com a infraestrutura de rodovias, mas não pode parar por aí, né. A Bahia precisa urgentemente retomar um projeto de ferrovias para o interior do estado, e essa é uma responsabilidade que o estado da Bahia precisa assumir. Então, a gente vai ter dentro dos nossos projetos a ideia de uma criação de uma empresa baiana de construção civil. Né? Essa nossa empresa baiana de construção civil, ela vai estar atrelada à criação de redes de logísticas em transportes. Isso dialoga com a necessidade de transportes aquaviários, que a gente tem todo um potencial no Rio São Francisco, né? No Rio Paraguaçu, a região norte da Bahia, por exemplo, né? Tem um potencial aquaviário com o Rio São Francisco, outros rios de menor porte, mas que são também tem trechos navegáveis. A gente tem o Rio Paraguaçu, que corta um bom pedaço da Bahia com condições navegáveis, fora todo o nosso litoral, né, que pode estar acessando. E aí nós temos um projeto também muito importante, que é a da criação de uma empresa baiana de habitação. Né, vejam, a construção civil, por si só, ela já tem um potencial de geração de emprego e renda muito forte, tanto nas cidades maiores quanto nas cidades pequenas, né, porque ao conectarmos o Estado com infraestruturas, isso é um fator de geração de emprego e renda e ativação da economia. Mas quando a gente fala de habitação, a gente está juntando com... E temos a ideia de criar um banco de fomento, né, para o recurso em habitação. Então, um banco baiano de habitação. Isso vai...
Eu queria pedir só ao candidato Giovanni D'Amico, eu não sei se é o seu fone de ouvido, alguma coisa aí que está dando interferência na sua fala. Então eu queria que o senhor repetisse esse finalzinho aí, porque nós tivemos alguma interferência aí, me parece que é do fone de ouvido ou do aparelho telefônico aí, algo assim nesse sentido, tá?
Pronto. Retornou o sinal?
Ah, ok, tá. Agora estamos ouvindo claramente.
Pronto. Eu vou aqui mais próximo para a janela, né, porque... Infelizmente, a gente não pode estar presente nesse momento no estúdio, né? Seria, inclusive, ainda melhor para a nossa conversa. Mas então, né, esses projetos todos, eles vão se integrar com o nosso projeto de habitação. A Bahia, ela tem um déficit muito ruim em habitação. O terceiro estado em número de habitações precárias e o quinto em déficit habitacional. Né, isso precisa ser sanado a partir de uma política do Estado. E a gente vai ter um plano, né, de construção civil, e é com essa criação de uma empresa baiana de construção. Agora, uma outra demanda urgente, que vai dialogar com infraestrutura, mas também com geração de emprego e renda, está ligada à questão da terra, né, à questão da distribuição de recursos técnicos, e a própria IBDA, que foi fechada pelo governo Rui Costa, no nosso plano de governo, ela vai ser retomada e ampliada, né, tanto no sentido de garantir para os nossos produtores no rurais o acesso a técnicas, o acesso à logística, mas também, né, essa integração com as redes de infraestruturas oferecidas pelo Estado.
Bom, agora já 12 horas e 49 minutos, dando sequência à nossa série de entrevistas com candidatos ao cargo de governo do Estado da Bahia. Nós estamos conversando hoje com o candidato Giovanni D'Amico, do PCB. Candidato Giovanni, eu queria falar com o senhor agora sobre segurança pública. Quais são os seus planos para a segurança pública no Estado da Bahia, incluindo aí o combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas, guerra entre facções, roubos a caixas eletrônicos, melhoria nas delegacias de polícia e ampliação do atendimento às delegacias de mulheres, às DEANs?
Bom, Marconi, primeiro, novamente, agradecer a quem está nos escutando, né, quem estiver chegando agora. Estamos aqui apresentando esse programa de governo do PCB, né? E a gente tem muito discutido segurança pública. Esse é um dos temas que mais tem aparecido e sabemos que é uma demanda urgentíssima da população. Não à toa entra no nosso eixo emergencial, né? Quando a gente fala de segurança pública, é importante diferenciar o que é segurança pública de policiamento. Em geral, só se tem falado de policiamento no nosso Estado. E, infelizmente, nós temos mais de 30 anos insistindo numa política que responde todas as questões de segurança apenas com mais policiamento. Só que a nossa situação de segurança, se formos francos, a gente vai chegar à conclusão de que ela tem se deteriorado. Problemas que só estavam nas capitais foram para as nossas cidades médias e estão chegando cada vez mais rápido, de maneira mais forte, nas cidades pequenas. Né? Como você mesmo aponta, né, hoje a gente tem problemas com bancos sendo explodidos, com caixa eletrônica. Grande parte das cidades do interior da Bahia não consegue hoje sequer ter banco funcionando, né, devido a essa situação. Agora, para a gente falar de segurança pública, a gente precisa olhar para a origem de nossos problemas. E eles não têm como ser respondidos com o atual modelo de segurança pública. Primeiro, porque a gente não olha para o fator principal, que é porque os nossos jovens continuam entrando na criminalidade. Então, o poder público vai precisar chamar a responsabilidade para olhar para esse fator. E é garantindo, né, emprego de qualidade, com uma boa renda, é garantindo educação, esporte, lazer, cultura, ócio criativo para os nossos jovens, que a gente vai dar outras alternativas e não a de entrar no mundo do crime organizado. E junto a isso, a gente vai precisar discutir uma política de direitos humanos, porque as facções, em grande parte, têm o seu poder crescendo, porque toda vez que o Estado é omisso e deixa de oferecer, por exemplo, medicamentos para uma comunidade, as facções têm entrado e têm oferecido elas próprias medicamentos. Dentro do nosso sistema prisional, a situação é ainda pior. As facções oferecem shampoo, oferecem sabonete, oferecem proteção para que uma pessoa que está, né, num presídio possa dormir, né, sem ser violentada e coisas do tipo. E toda vez que o Estado é omisso, ele dá espaço para que as facções sigam crescendo no seu poderio. Então, a nossa política de segurança pública, ela pretende olhar na origem desse problema. Se a gente quer desidratar o poderio das facções, a gente precisa falar de garantia de direitos para os jovens, de garantia de direitos, inclusive para as pessoas que estão em situação de prisão. Agora, também precisamos que o Estado destensione a sua relação para com as comunidades periféricas. Hoje, o Estado vem sendo, infelizmente, um agente de produção de mais violência. Então, a gente vem insistindo na necessidade de uma política de desmilitarização, de políticas protetivas, onde o papel das forças de segurança do Estado seja completamente reformulado, para que seja realmente um papel de proteção, de investigação na origem dos problemas. Isso significa também chamar as nossas comunidades, em especial as comunidades periféricas, para discutir segurança pública, para discutir um novo modelo, né, de guarda nos bairros. Temos experiências interessantes, né, um dos países vizinhos que eu sempre chamo a atenção é a Venezuela, que apesar de estar passando por uma crise econômica considerável, vem conseguindo reduzir sistematicamente seus índices de violência. Isso foi chamando a população para pensar a política de proteção, né, reformulando e tirando do Estado esse papel de um agente produtor de mais violência, que é uma demanda urgente que nós temos.
Bom, agora já 12 horas e 54 minutos, nós estamos conversando hoje na série de entrevistas com os candidatos ao cargo de governador do Estado da Bahia. Hoje, na entrevista conosco, o Geovane D'Amico, do PCB. Eu convido mais uma vez Marconi Nunes. Marconi, a sua pergunta.
Candidato, com relação a cursos técnicos, escolas de tempo integral e universidades, na educação, o que é que o senhor pretende investir caso seja eleito?
Bom, Marconi, eu sou inclusive professor da rede estadual, trabalhei 4 anos com menores infratores e agora estou na rede de ensino regular, né, no ensino fundamental 2, né, e nessa experiência e também nos diversos diálogos, estudos e andanças junto com meus colegas, a gente tem chegado a alguns fatores urgentes que precisam ser mexidos na educação. Uma questão que eu tenho insistido é a gente precisar reformular as nossas salas de aula, né, trabalhando para termos um número reduzido de alunos em cada turno. Se a gente reduz para 20, a no máximo 25 alunos de sala de aula, e essa é uma coisa que o Estado pode fazer com muita facilidade, porque temos muita infraestrutura ociosa, a gente tem escolas fechando turno, a gente tem escolas sendo fechadas, e aí se a gente retoma esse espaço, se a gente volta a ter contratação de profissionais, qualificação continuada, junto a isso, garantindo que as escolas que estão em situação remota tenham o difícil acesso, né, um estímulo para que os profissionais estejam lá. Isso dialoga com a educação no campo, mas também com a educação nas periferias, né, das nossas cidades. Então, a gente tem essas demandas urgentes, vão dialogar também com a infraestrutura, né, e temos necessariamente que discutir que educação a gente quer, uma educação que não se enxergue enquanto um gasto, mas sim enquanto um investimento público, humano, necessário para o desenvolvimento do nosso Estado. E aí, para a expansão da escola técnica, a gente vai precisar necessariamente expandir esse quadro profissional, que hoje está muito limitado, né? E as infraestruturas das escolas públicas, hoje não tem praticamente laboratórios, né? Nem espaços formativos com informática para essa ampliação da escola técnica, e vai ser uma demanda para ser implementada certamente já num primeiro período, dialogando inclusive com a comunidade de professores, que é uma coisa que o governo do estado precisa voltar a colocar em prática, né? Chamar a comunidade, tanto de alunos quanto de professores, para discutir os rumos de nossa educação. Quanto às universidades, a gente tem alguns desafios. O primeiro é integrar a nossa pesquisa, extensão, com as nossas demandas regionais, com a nossa dinâmica produtiva. Isso é possível fazer, mas a gente vai precisar expandir a Fundação Baiana de Amparo à Pesquisa, né, a nossa FAPESB, que hoje está numa situação lastimável, para a gente integrar a FAPESB com bolsas, com pesquisas ampliadas aos polos produtivos, com cooperativas no interior do estado, para estimular a nossa produção no campo, com indústrias estaduais que sejam também integradas com esses polos produtivos. Isso tudo dialoga com uma política de permanência estudantil, que a gente precisa sempre insistir. Não dá para falar de ensino sem falar de aprendizagem. Né? Então, nossos alunos vão precisar de infraestrutura de transporte, de restaurantes, né, para se alimentarem, seja nas universidades, seja nas escolas. A gente vai precisar falar de permanência estudantil no sentido de bolsas. E o que temos de alunos abandonando as escolas e as universidades porque não têm um acesso adequado a bolsas de permanência é uma problemática muito grande que vai precisar ser enfrentada já nesse primeiro período. Para que a gente deixe de ter esses índices tão alarmantes de evasão escolar e também de abandono nas universidades. Então, são duas coisas que se dialogam em conjunto com a presença, né, do Estado, com a presença da comunidade científica, com a presença dos professores, discutindo. Então, essa é a nossa perspectiva para transformar a educação da Bahia, dando a ela o valor que ela merece na transformação da sociedade baiana.
Bom, nós estamos conversando então com o candidato do PCB, Giovanni D'Amico, na sequência com a série de entrevistas que está sendo realizada aqui pelo Jornal 98 Notícias com os candidatos ao cargo de governador do estado da Bahia. Eu vou convidar mais uma vez o repórter Leandro Daniel. Leandro.
Candidato, qual a sua proposta para a criação ou implementação de ações que favoreçam o desenvolvimento do turismo sustentável na Bahia, especialmente no território do Piemonte Norte, do Itapicuru, com destaque aqui para Campo Formoso, que concentra as duas maiores cavernas do Brasil?
Bom, a nossa cidade de Campo Formoso tem, de fato, né, um histórico importante com turismo, até mesmo com a questão das esmeraldas, né? Agora, a gente, para falar de turismo, eu inclusive tive uma experiência de trabalho, né, de 2 anos dentro da área de turismo, como guia, trabalhei também em agência de turismo e em hotel, né? E a gente percebe algumas lacunas que hoje elas são muito impactantes no turismo do nosso estado. Dialoga com a questão de segurança, que a gente já falou rapidamente, mas que sem uma política de segurança que consiga levar para o interior do estado como um todo, né, uma nova situação, a gente vai ter certas dificuldades, mas esse vai ser o primeiro desafio, né? Falarmos de uma política de segurança, uma política de vida para a Bahia, que estimule novos turistas a virem conhecer o nosso estado, ou próprios baianos conhecerem outras regiões da Bahia. Agora, nós temos algumas lacunas na área de formação de técnicos. O próprio ensino de inglês, de espanhol, de francês, é ainda muito frágil nas nossas escolas estaduais, e que certamente teremos um polo integrado com outras iniciativas para formação específica de guias, mas a gente precisa falar da capacitação dos nossos profissionais, porque é uma coisa que torna-se um atrativo, né, para turistas, termos profissionais bem capacitados. Isso dialoga com o que a gente já vinha insistindo aqui, também da necessidade de integração regional. Porque para acessarmos o interior do estado, hoje há ainda muita dificuldade com uma rede de transporte extremamente fragilizada que temos na Bahia. Então, toda vez que a gente fala de transporte aquaviário, a gente fala também de turismo, que são transportes com potencial de integração, mas eles próprios de serem utilizados como meios de turismo. Quando a gente fala de transporte ferroviário, é integração com o transporte de alimentos, de bens, de serviços, mas é também um transporte de pessoas e de turistas. Né? Quando a gente fala de requalificação das nossas rodovias, né, isso tudo está integrado com uma política ampliada que vai tornar a Bahia novamente um polo atrativo ao turismo. Agora, isso certamente vai ter que dialogar ainda com a nossa política de cultura. Né? Hoje a Bahia vem tendo uma situação muito trágica, né, muito trágica na oferta por dentro do estado, né, de editais, de espaços formativos, a própria contratação, né, de artistas, ela é muito limitada, e sabemos que um Estado que não prioriza e não leva adiante, né, suas políticas culturais, têm dificuldade de atrair o turismo. Então, juntando todas essas coisas numa mesma dinâmica, a gente certamente consegue retomar, tanto na região norte da Bahia, né, na região de Campo Formoso, essa política integrada de turismo com o nosso litoral, com Chapada Diamantina e por diante.
Bom, nós estamos conversando aqui com o candidato ao cargo de governo do Estado da Bahia pelo PCB, Giovanni D'Amico. Eu vou passar para o senhor agora, o senhor tem aí um minuto e meio para a próxima resposta, ainda que a pergunta seja um pouco longa, em relação ao agro. O que o senhor tem planejado para o SISAL, uma cultura tão forte e tão carente na nossa região, e o que fazer para melhorar a situação dos produtores e trabalhadores dessa cultura, também a caprino ovinocultura, bovinocultura de corte e leite. Como o senhor pretende trabalhar esses aspectos?
Olha, um ponto que eu gostaria de recapitular, que eu já trouxe aqui, dentro do nosso programa a gente discute a recriação da Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrário junto com a sua ampliação. A gente precisa de uma EBDA ampliada, com presença das populações locais, com presença das pastorais da terra, com presença dos diversos movimentos que discutem a questão da terra e da produção no interior do Estado, para que a gente consiga melhorar a alocação de recursos, capacitação técnica, né, oferta de subsídios pelo Estado. Então, essa vai ser uma das nossas frentes. Junto a isso, o Estado da Bahia, na nossa gestão, ele vai ter uma política de cooperativas, né, o Estado garantindo, né, acesso a recursos técnicos, o Estado garantindo, a partir de um banco de desenvolvimento agrário, que a gente tenha acesso e desenvolvimento, né, dessas tecnologias no interior do Estado, associadas com o Plano Estadual de Agroecologia, que a gente tem muito...
Candidato,
oi.
O senhor tem a partir de agora um minuto para as suas considerações finais, o senhor pode usar esse minuto da forma que o senhor achar melhor. Nós agradecemos, muito obrigado ao candidato Giovanni D'Amico, do PCB, na entrevista de hoje no Jornal 98 Notícias.
Bom, muito obrigado, né, por esse espaço. Né, queria só fechar dizendo que a questão da terra tem uma importância central para nós, e sabemos que é o ponto onde a Bahia mais carece de geração de empregos, né, ela vai ter um papel muito importante. Assinamos a carta de compromisso com a agroecologia, né, as políticas integradas para produção e geração, né, de riqueza no campo, elas vão se associar com as universidades. Isso tudo está, né, dentro do nosso plano. A gente convida para que quem está nos escutando conheça o nosso plano de governo, nos acompanhe nas redes sociais, Giovanni D'Amico, D-A-M-I-C-O, né, João Coimbra, está junto comigo nessa chapa, conheçam a nossa chapa como um todo, né, Cheyenne Ayala, deputada federal, candidata pelo PCB, né, então a gente deixa realmente um forte abraço e agradecemos esse espaço aqui de diálogo e estamos abertos para novas interlocuções.
Muito obrigado. Nós conversamos então no Jornal 98 Notícias de hoje com o candidato do PCB ao cargo de governador do Estado da Bahia, Giovanni D'Amico, nessa série de entrevistas que nós estamos tendo aí com os candidatos ao cargo de governador do Estado da Bahia. Há 1h04, os demais candidatos, as assessorias estão nos dando o retorno. Na medida em que estas assessoria dos candidatos estão nos repassando aí, nós estamos aqui agendando as entrevistas e trazendo aqui, conforme os senhores acompanharam aí, tanto ontem, quando conversamos com o candidato João Roma, do PL, quanto hoje com o candidato Giovanni D'Amico, do PCB, a mesma sequência de perguntas, a base das perguntas para os candidatos que estão sendo entrevistados aqui no Jornal 98 Notícias, com 1 minuto para a autoapresentação e 25 minutos com as perguntas que são feitas e, é claro, as respostas dos candidatos. Agora já 1h05.